Isso. 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 Isso é
São Paulo.
Isso é São Paulo. Isso é São Paulo.
Fala galera, ligada no Isso é São Paulo, seu podcast do São Paulo Futebol Clube. Geralmente a gente faz um episódio por semana, mas diante da classificação do São Paulo para as quartas de final da Copa do Brasil, nós decidimos fazer um outro episódio na véspera do jogo contra o Fluminense também pelo Campeonato Brasileiro. Você pode ouvir o podcast do Isso é São Paulo nos principais tocadores de podcast. E não esqueça de compartilhar com seus amiguinhos nos grupinhos de WhatsApp. Bom, Eduardo, claro, obviamente, está sempre aqui comigo, né, Edu? Tudo bem?
Tudo bem, Aline. Grande abraço a todos. Estamos gravando numa sexta-feira, que eu tenho certeza que quando o torcedor de São Paulo ouvir o nosso podcast, vai estar feliz. Uma sexta-feira de alegria, como há muito tempo não acontecia, né? A eliminação do Palmeiras provocou uma euforia. Muitos memes, muitas brincadeiras, enfim, acho que a gente vai falar muito a respeito disso. Essa sua introdução aí, grupinhos, amiguinhos, tô desconfiado, hein?
É, bom, a gente tem um convidado hoje, não estamos só Eduardo Afonso e eu tô muito emocionada de receber esse convidado, porque é uma pessoa que tem uma agenda muito complicada e foi muito difícil realmente marcar com ele. Ivan Drago, seja muito bem-vindo a este podcast.
Como vocês são traíras, né? Tudo bem, cara, Aline?
O cara Dudu faz parte, aí virou convidado agora. Meu Deus, que rebaixamento.
Cara, na verdade, bom, vocês têm razão em partes. Realmente, a situação está um pouquinho complicada, né? A agenda realmente está lotada, mas enfim, é bom. Mas eu faço questão de estar aqui com vocês quando posso. E por isso hoje estou à disposição. Então, com certeza, principalmente com a minha presença, esse podcast será disparado nos grupinhos de WhatsApp.
O Repolho voltou novamente. Fala,
Repolho. Aliás, o Repolhão fez aniversário essa semana, né, Dudu?
Sei, eu mandei um abraço para ele. Sim. Repolhão, contextualiza o nosso fã, o nosso ouvinte, por favor.
Quem fez aniversário essa semana e tem um apelido de Repolhão é o Silvio Luiz.
Olho do lance!
Profeta, exatamente. Ele trabalhou comigo aqui na Transamérica e me apelidou de Repolhinho. A gente fazia um programa juntos. E eu sou o Repolhinho, no caso eu era o Repolhinho, ele era o Repolhão.
Um abraço, tá, seu Silvio. Seu Silvio, tive o prazer.
E bom, para a gente gravar esse podcast, a gente teve que ver primeiro qual
horário...
É um
deboche, você vem falar de mim aqui, mas é um deboche o cidadão gravar dirigindo. Já é um perigo constante no volante. É, participando do podcast dirigindo, olha, eu não me responsabilizo.
Mas você sabe por quê, né, Ivan? Porque assim, a gente chegou e falou que horário que o Ivan pode. O Ivan pode justamente Nesse horário.
Exatamente, Aline, muito obrigado. A gente se adaptou ao horário do nosso convidado do Repolho. E é por isso que eu estou dirigindo, estou aqui no pet shop pegando meus filhotes que acabaram de tomar banho. Estou abrindo um espaço na minha agenda, dirigindo, para ter esse Repolho presente no podcast.
Tá, tudo bem. Vamos ao que interessa. Larga de pataquada.
É, vamos lá, vamos começar. Classificação do São Paulo às quartas de final da Copa do Brasil, vitória nos pênaltis para cima do Palmeiras, depois de perder por 2-1 no tempo normal. E a gente vai começar por onde, hein? Tem tanta coisa para a gente falar, tantos personagens relacionados a esse jogo, que eu não sei nem por onde a gente vai começar.
Vamos pelo jogo, comandante.
Não, eu sei que é pelo jogo, Eduardo. Eu estou falando qual característica. Vamos pelo começo do jogo, então, né? Porque eu acho que o que mais o torcedor do São Paulo esperava era que o time não sofresse naquele começo justamente como sofreu, né? Acho que depois ali que o Palmeiras abre 2-0, o torcedor ficou um pouco apreensivo de qual caminho isso poderia tomar no confronto. Aí, depois do segundo gol, o Palmeiras dá um pouquinho uma recuada, muda o estilo que estava aplicando no jogo, e aí o São Paulo consegue, pelo menos, acalmar um pouco as coisas e trabalhar a bola, né? Que foi algo que não conseguiu, por exemplo, no segundo jogo da final do Campeonato Paulista, certo?
Certo. Eu até antes do Ivan falar, que o Ivan é o comentário tático, né? Aquele negócio e tal. Eu vou falar, eu tinha preparado no intervalo do jogo tamanha superioridade do Palmeiras, né? 2-0, podia ter sido 3, 4. Se o Palmeiras tivesse jogado mais 10 minutos, como jogou os primeiros 10, teria liquidado o jogo, né? Eu tinha preparado um VT mais ou menos que ia começar assim. Antes mesmo de Calleri tocar pela primeira vez na bola, antes mesmo do São Paulo chegar pela primeira vez à linha de fundo, e antes mesmo de o Everton participar do jogo, o São Paulo já estava eliminado da Copa do Brasil. Era esse meu VT no intervalo do jogo, mostrando o que foi o primeiro tempo. Tirando aquela chance do Calleri meio caindo, que a bola passou perto, se no Palmeiras não puxa o freio de mão, decide ali. O Palmeiras puxou o freio de mão claramente, subiu no salto, vestiu a carapuça da soberba e achou que tinha ganho o jogo com 10 minutos. Bom para o São Paulo. Ivan, fica à vontade. Taticamente é com você.
Não, mas peraí. Taticamente é com o Ivan, mas eu cheguei, olha só, eu cheguei no intervalo de jogo e falei, ó, o Patrick do lado esquerdo não tá dando certo com o Wellington. Por quê? Ele não vai na linha de fundo porque ele tem medo de não dar tempo para voltar e fazer a cobertura para o Wellington, que já tinha levado o cartão amarelo, estava um pouquinho mais exposto. Falei, Ivan, eu tiraria o Patrick e colocaria o Luciano. O Ivan, ele não vai tirar o Patrick. Não vai tirar o Patrick. O Patrick tá bem e tal. Falei, eu não acho, mas beleza. Voltamos para o nosso lugarzinho. O que, que o Rogério faz? Tira o Patrick e coloca o Luciano.
Eu até antes do Ivan entrar, Ivan, você está por aí, né? Você voltou, né?
Estou tranquilo. Bem.
E antes de você falar taticamente, eu também não tiraria o Patrick. Para mim, na saída de bola lentíssima do São Paulo, Miranda, Diego, Miranda, Léo, o único que se apresentava para receber bola era o Patrick. O único. Então eu também não tiraria. Teria colocado o Luciano, mas não teria tirado o Patrick. Mas deu certo. Toca, Ivan.
Eu não tiraria o Patrick e tiraria o Nestor para colocar o Luciano. Essa é a diferença. Mas eu cheguei a falar antes do jogo e continuo com a mesma sensibilidade. Palmeiras e São Paulo se enfrentaram até o jogo de hoje, haviam se enfrentado 5 vezes na temporada. Era uma parada muito mais mental do que estratégia, técnica ou qualquer algo desse tipo. Eu discordo um pouquinho do Rogério quando ele fala na entrevista coletiva, que o São Paulo resolveu jogar depois que tomou o segundo gol. Eu acho que o São Paulo foi empurrado, né? E isso aconteceu também no segundo duelo entre as duas equipes pela final do Campeonato Paulista. Então não foi uma escolha do São Paulo, e sim uma imposição feita pelo Palmeiras de acuar o São Paulo no campo de defesa. E quando a gente observa o que aconteceu nos primeiros minutos, nos primeiros 2 gols do Palmeiras, ali a gente compreende que é o melhor nível de atuação ou o melhor desempenho que o Palmeiras pode ter. Aí é o Palmeiras avassalador, é a melhor equipe da América do Sul. Ali o Palmeiras vai empurrar o São Paulo, o Corinthians, o Flamengo ou qualquer outra equipe que esteja do outro lado ou estivesse do outro lado, porque o Palmeiras, nesse momento, em desempenho coletivo, joga o melhor futebol da América do Sul. Só que o Palmeiras
Não, só que você não acha que, além de tudo isso que você falou, e eu fiquei com essa impressão, e hoje também seria muito fácil não falar sobre isso, porque é só comemoração, mas você não acha que o São Paulo se amedronta, se apequena demais? Porque você citou alguns times aí, que por mais que sejam pressionados pelo Palmeiras, eles não se comportam de forma amedrontada no jogo. O São Paulo se amedronta no Allianz Parque. Você não, é isso, você não consegue observar, pelo menos eu observei isso, né?
E se desorganiza todo ali, né? Dá uns buracos assim, meio bizarros.
A parada, repito, a parada é mental, não é estratégica. A gente pode falar sobre componentes do jogo. Quando o São Paulo foi aniquilado pelo Palmeiras no segundo jogo pelo Paulistão, eu aqui nesse podcast disse o seguinte: não adianta ficar fazendo malabarismo tático, porque a parada é mental. Você simplesmente não consegue competir. Você não consegue estabelecer equilíbrio. Você tem dificuldade de competir. E aí é mentalmente, é você se manter forte no jogo, porque você já fez jogos competitivos contra esses mesmos jogadores, contra essa mesma equipe. Por que que quando a atmosfera muda, você muda completamente de comportamento? Porque a parada é mental. É você conseguir se adaptar em ambientes completamente adversos. O São Paulo tem sido assim, não só sob o comando do Rogério, mas o São Paulo tem sido assim nos últimos anos. Quando o São Paulo se depara contra uma equipe forte, dentro de uma atmosfera ou diante de uma atmosfera completamente adversa, ele não consegue competir como ele não competiu contra o Flamengo no Maracanã no início do Campeonato Brasileiro. E ontem não foi diferente, e o Rogério sabia disso. O Rogério fez exatamente, ele adotou a mesma estratégia que ele adotou nos dois últimos jogos contra o Palmeiras no Morumbi, em que o São Paulo conseguiu fazer jogos equilibrados e foi até melhor que o Palmeiras. Agora, quando se trata de torcida única, é só você pegar a estatística, a atmosfera interfere diretamente no rendimento dos atletas, né? E o São Paulo tem essa dificuldade. A única situação que eu vi o São Paulo se comportar muito diferente foi no clássico contra o Corinthians na Neoquímica Arena, onde ele poderia ter acabado com o tabu na primeira etapa, não fosse o Cássio. Depois, no segundo tempo, independentemente das alterações do Rogério, por mais que ele tivesse mudado ali 30% da equipe, o time simplesmente ele não consegue mais reagir. Lembrando que, para quem acompanha o São Paulo, naquele momento a exceção foram os três zagueiros, porque até então ele vinha jogando com linha de quatro. Na segunda etapa, quando ele muda o time, ele só avisa e fala o seguinte: agora a gente vai voltar a fazer o que a gente vinha fazendo. E o time simplesmente declina totalmente, porque a parada é mental. Você acaba não suportando a pressão. Ontem, alguns aspectos ali foram muito claros. Ele já sabia que o Dudu poderia jogar pelo lado esquerdo, porque no segundo tempo do jogo no Morumbi, pela Copa do Brasil, quando o Dudu muda de lado, ele simplesmente dá um trabalho para o São Paulo, dá um trabalhão para a defesa do São Paulo. Então ele sabia que o Abel tinha isso para fazer. E as outras coisas que o Abel poderia fazer...
Ele viu no aquecimento.
Exato, ele viu no aquecimento. E assim, as outras coisas que o Abel poderia fazer contra o São Paulo, o Rogério Ceni também já sabia. Como eu citei no começo, foram 5 jogos na temporada, gente. Eles se estudam bastante, não tem como você apresentar nada de novo, a não ser que o Palmeiras conseguisse colocar em campo jogadores que até então não tinham trabalhado contra o São Paulo, não tinham enfrentado o São Paulo, aí eu estou me referindo aos reforços, né? Então, assim, acho que ontem o São Paulo não foi bem, como o São Paulo não foi bem no primeiro duelo, aliás, ontem o São Paulo não foi bem, como o Palmeiras não foi bem no primeiro duelo. O Jandrei também pouco trabalhou. Talvez a única oportunidade do Palmeiras no primeiro confronto foi aquela com o Gabriel Verón, em que ele fica cara a cara com o Jandrei e chuta para fora. Depois o Jandrei não é mais exigido. Como ontem o Everton também foi pouco exigido. Só que o São Paulo estava fora da Copa do Brasil até o pênalti perdido para o Veiga, porque o São Paulo estava completamente entregue na partida. Ele só volta para o jogo quando o Veiga atira a bola para fora. Porque quando o Palmeiras faz os 2-0, ele simplesmente recua as linhas, né? Ele baixa as linhas. E aí ele vai esperar o São Paulo. São Paulo que se vire para fazer alguma coisa. Estava certo.
E ficou nítido em determinado momento do segundo tempo, e até teve um contra-ataque um pouco antes do pênalti, que o Palmeiras queria exatamente o São Paulo com a posse de bola, tentando absorver um erro de passe na intermediária defensiva do Palmeiras para sair na velocidade. Teve um erro do Gabriel Neves. Ele erra um passe na diagonal, o Palmeiras sai em velocidade 4 contra 3 e quase marca o terceiro gol. Era a proposta de jogo do Palmeiras.
Exato. Sem dúvida alguma. E ela ia dar certo,
Dudu. Claro que ia. O lance atípico foi o erro de pênalti do Rafael Veiga. Foi um lance atípico, motivador e que virou a cara do jogo a favor de São Paulo.
E desmotivador para o Palmeiras... pro outro lado, porque o Palmeiras sente o gol perdido.
O Palmeiras não só sente, como o Palmeiras oscila. E o Palmeiras tem oscilado durante as partidas nos últimos jogos. Tanto é que a gente tem detectado uma, entre aspas, queda de rendimento. Porque para você manter aquele nível avassalador do começo do jogo, como foi no Campeonato Paulista, e como foi ontem, é muito difícil, você precisa ter muito preparo físico. Naquele momento da temporada, no Campeonato Paulista, o Palmeiras estava no auge físico, porque ele começou mais cedo por conta do Mundial. Agora, a parada muda um pouquinho de figura, porque já estamos começando a reta final da temporada. Então, você já não tem mais o mesmo desempenho físico. E é óbvio que a temporada uma hora cobra. Então, só para concluir a respeito disso, eu acho que a gente, São Paulo, tem muita dificuldade, né? Eu acho que dá para a gente pontuar algumas coisas que podem ser feitas no time titular. Eu acho que o Rodrigo Nestor caiu muito de produção. Acho que o Wellington sente as atmosferas adversas. Ontem, mais uma vez, eu não sei se foi no primeiro ou no segundo gol, que ele erra um passe bobo ali na saída de bola. E aí ele arma...
Primeiro.
No dois, não foi?
É. Não, mas o primeiro gol, ele erra um passe absurdo. Ele erra uma situação absurda, né?
Exato. Absurdo. E não era ele, né? Porque se a gente pensar, era Igor Vinícius de um lado e o Reinaldo do outro, né? Porque o Reinaldo vinha sendo titular. O Reinaldo jogou os dois jogos contra o Palmeiras no Morumbi. Então, assim, acho que alguns jogadores ainda sentem. Acho que o Rodrigo Nestor caiu muito de produção. Não gostei do Igor Vinícius, do Igor Gomes no primeiro tempo. No segundo melhorou um pouquinho, porque aí ele teve mais espaço para jogar, né? Os encaixes individuais no meio ontem não rolou, não deu certo. Então, assim, o que aconteceu ontem tem muito a ver com as infelicidades que o Palmeiras teve durante a partida, como a penalidade perdida pelo Veiga. E depois
agora, o Jandrei... Oi, pode manda, completar.
Não, queria... E depois o Jandrei, assim, o Jandrei, ele não só garantiu a classificação nas penalidades, como no finalzinho da partida ele faz ali pelo menos três defesas que salvam o São Paulo.
E assim, a gente também não pode não dar nenhum mérito ao São Paulo, por mais que a gente esteja atribuindo a soberba do Palmeiras, a um erro do Palmeiras, a um crescimento do São Paulo baseado num erro do Palmeiras, e nós não estamos errados. Eu acho que o São Paulo conseguiu no segundo tempo, com a entrada do Luciano, e aí a alteração, ela podia ser o Nestor mesmo, eu acho até que caminha para isso, o Luciano não pode ficar fora do time mais, na fase que está, e talvez o meio de campo tenha que ser repensado com Gabriel, Igor Gomes e Patrick. E, de repente, Luciano e Calleri. Talvez, não sei a cabeça do Rogério. Mas, assim, eu achei que a entrada do Luciano provocou um congestionamento no meio de campo que melhorou um pouco o equilíbrio da partida. Embora o Calleri tenha ficado um pouco mais isolado na frente, e o Calleri, cara, não fez ontem nada além do gol de pênalti, mas foi um brigador durante 90 minutos, não desistiu de nenhuma bola. Ele brigou o tempo todo pela bola. Ele é o cara que briga o tempo todo. Mas, assim, esse foi, para mim, um acerto tático do Rogério no segundo tempo. E depois a retirada do Miranda, também achei que foi um acerto tático, porque São Paulo conseguiu equilibrar o setor de meio de campo com a entrada do Nicão, que não fez uma boa partida, mas pelo menos era mais um homem para procurar receber a bola, para cair um pouquinho do lado direito, buscar alguma situação. Ele está muito fora de forma, 60 dias sem jogar. Mas enfim, a gente também tem que atribuir um certo, digamos, um certo mérito ao Rogério ter tentado, com as peças que tem, equilibrar um jogo que é desequilibrado por natureza. O Palmeiras é muito melhor do que o São Paulo por elenco e por técnica dos jogadores que tem.
Bom, e ele cita na entrevista coletiva que o Miranda estava com um problema na panturrilha, né?
Eu ia falar isso. Então, talvez quando a gente estivesse olhando, nossa, olha lá, o Rogério vai tirar um zagueiro, vai botar o time para frente. Não era muito bem isso. Era porque o Miranda estava com dores na panturrilha. Então, até mesmo antes do pênalti, ele já estava pensando nisso. Agora, eu vou discordar aqui em alguns pontos. Primeiro, para mim, o Patrick não estava bem no primeiro tempo. Ele não tem o mesmo encaixe que ele tem do lado esquerdo quando ele joga com o Reinaldo. E até mesmo pelo fato de o Wellington ter tomado um cartão amarelo muito cedo, ele precisava ser um pouco mais efetivo na cobertura. Então, eu senti que algumas vezes ele ficava muito na dúvida se ele avançava, se ele ia para o fundo, ou se ele ficava um pouco mais atrás para, de repente, não ser pego desprevenido e ter que voltar para ajudar o Wellington nessa marcação. Então, acho que a mudança para o Luciano ela era necessária. O Rodrigo Nestor também poderia ter saído, porque o Rodrigo Nestor não vem fazendo absolutamente nada há muito tempo. A questão é que talvez o Rogério não tenha um jogador que possa substituí-lo. Patrick com Luciano é uma ideia, mas talvez mexa um pouquinho no que ele já vem utilizando para o Patrick um pouco mais à frente. Então, ele não tem um jogador hoje que consiga substituir o Rodrigo Nestor, apesar do Rodrigo Nestor não estar fazendo nada. Também discordo que o Igor Gomes não foi bem no primeiro tempo. Eu acho que ele foi bem no primeiro tempo. O lado direito do São Paulo, ele conseguiu boas trocas com o Igor Vinícius, achando espaços nas costas do Piquerez. E isso era algo que poderia ter sido até melhor explorado. Então, acho que assim, no primeiro tempo, quando o São Paulo consegue ter um pouco mais a bola, não tinha velocidade, então não tinha um elemento surpresa, não tinha movimentação. Quando essas trocas na direita, tanto com o Igor Gomes e o Igor Vinícius, e aí na esquerda, Patrick e Wellington, eles tinham essa bola, você não tinha um outro jogador chegando para uma tabela, aparecendo, uma movimentação, estava tudo muito estático. A partir do momento, na segunda etapa, que o Luciano entra, te dá obrigatoriamente um jogador que precisa ser marcado a mais, porque ele não é o cara como o Caleri que fica na frente, que faz a parede, ele é o cara da movimentação, o Luciano é essa pessoa, então por isso que eu acho que o São Paulo fica um pouco mais dinâmico na segunda entrada com ele. O Nicão, voltando de lesão, não se esperava, acho que, muito mais dele, além do fator experiência de já ser um jogador que tem essa característica de talvez segurar um pouco mais a bola, pensar um pouquinho mais. Então, acho que as estratégias adotadas para esse jogo, pelo lado do Rogério Ceni, não fizeram com que o São Paulo fizesse uma partida brilhante, com grandes, enormes oportunidades de gols, mas fizeram com que fosse suficiente para o time buscar um resultado que poderia ter sido muito pior e conseguir levar esse jogo para os pênaltis.
Ó, gostei. Desculpa. Gostei do Jandrei, claro, evidente. Do Igor Vinícius, ontem teve um pouco mais de dificuldade na marcação, porque o Dudu estava jogando pelo lado esquerdo, e o Dudu vai complicar a vida de qualquer defensor, porque ele é muito bom mesmo. Gabriel Neves fez mais uma grande partida, Gabriel Neves marcou muito firme. Diego Costa e Léo, seguros, tá? Repito, Diego Costa tendo um pouco mais de trabalho com o Dudu, normal. Acho que o Léo já se torna para mim um jogador subvalorizado no São Paulo. É um cara que entrega muita regularidade, muita regularidade. É subvalorizado. Gostei do Igor Gomes só no segundo tempo, aí é minha divergência com a Aline, mas normal. Caleri sempre um brigador. Luciano entrou muito bem na segunda etapa. Para mim, os jogadores que ontem no São Paulo foram bem. E assim, no finalzinho, não sei se vocês perceberam também, quando a gente falou sobre a troca do Miranda pelo Nicão, logo depois que as coisas acontecem, ele volta com o Luizão, né?
Sim, sim. Que ele podia ter feito isso na lesão do Miranda. Se ele não quisesse mudar taticamente, ele podia ter colocado o Luizão no lugar do Miranda e pronto, teria mantido taticamente. Eu acho que ele quis dar uma povoada no meio de campo, aproveitando até um certo cansaço do Palmeiras, que em determinado momento do jogo, a temporada cobra. E cobra os menos favorecidos tecnicamente e os mais favorecidos tecnicamente da mesma forma. Nós estamos gravando sexta-feira por volta de 3:00. O Norwich acaba de divulgar na sua rede social uma foto com o Gabriel Sara com a camisa sendo anunciado oficialmente como reforço do Norwich. O que isso significa e não tem nada a ver com o assunto do jogo, mas eu tenho que falar porque faz parte de São Paulo. Está concretizada a negociação, os exames foram positivos, que o Gabriel Sara fez quinta-feira no dia do jogo do São Paulo lá, e vai entrar o dinheiro que é necessário para a concretização do negócio do Galoppo nas próximas horas. O negócio só tinha parado, ou só não tinha caminhado mais, porque o São Paulo precisava de grana para fazer o pagamento ao Banfield do valor acertado. Com o anúncio do Sara agora de forma oficial pela equipe inglesa, esse dinheiro entrará nos cofres do São Paulo, e o São Paulo poderá dar garantias ao Banfield que vai pagar pelo Galoppo, será o meio armador que o Rogério tanto quer no time do São Paulo. Fecha parênteses, seguimos com o jogo.
Oh, peraí. Não, vamos continuar nisso, né, Aline? Porque foi para você que ele respondeu que ele queria um volante e um zagueiro imediatamente, não foi para você?
Ele, primeiro que ele falou, talvez, de a chegada de um investidor. Ele até olha para o Felipe nessa hora, ele falou, não sei se é muito da minha alçada, então, eu não sei como está isso. O Felipe é o assessor de São Paulo.
Para quem nos ouve, Felipe...
É, o assessor de São Paulo. E aí ele olha para o Felipe assim, não sei, talvez a chegada de um investidor para ajudar. Mas ele, o que eu falei com ele foi, a gente teve a coletiva semanas atrás e ele falou, vamos ver como é que a gente chega até no dia 18. Porque a gente pode chegar com 3 competições ainda em disputa, com 2 ou só com 1. Então se a gente chegar só com 1, a gente talvez não precise ir ao mercado. Mas aí ele chegou com 3. Então ele disse que ele acredita que mais 1 ou 2 jogadores, e aí já se excluindo o Marcos Guilherme, porque ele está no elenco, e aí ele disse da necessidade do zagueiro, obviamente, sem o Arboleda, e até uma preocupação com as dores na panturrilha do Miranda. E aí ele fala de um meio-campista, que seja polivalente e que possa fazer as quatro funções, como o Igor Gomes. Então, ele quer esse jogador.
Esse meio-campista é o Galoppo. Pode até não dar certo. Pode até não dar certo porque tem a questão financeira. O que eu tenho de informação? Com o atleta, já está tudo certo. Já foi acertado salário, tempo de contrato, tudo mais. A proposta do São Paulo para o Banfield, ela tem uma diferença. Eu não vou falar, eu sei os valores, mas prometi à pessoa que me passou não comentar valores. Ela tem uma diferença de 20% nesse momento do que o time argentino quer e o que o São Paulo chegou. E havia também no São Paulo um receio, não digo um medo, um receio, que por estar voltando de lesão, o Gabriel Sara tivesse algum problema nos exames médicos do Norwich, que seria perfeitamente natural ele não passar 100% em todos os exames por estar em fase final de recuperação. Como agora passou, esse é um dos problemas já retirados do caminho para que o Galoppo seja... Eu não conheço o Galoppo, vou ser muito sincero, não lembro.
Vai ser caro, Dudu? Você não precisa citar o valor, mas vai ser caro?
Acho que vai ser dentro de um padrão de gasto do futebol sul-americano. Para o São Paulo, talvez um pouco acima do que a gente imagina que gaste, se fechar principalmente na proposta do Banfield, mas o potencial do atleta diz que São Paulo poderá recuperar esse dinheiro de forma rápida.
Mais caro que o Rigoni?
Um pouquinho mais. Tanto que o São Paulo ofereceu, como que o Banfield quer. Porque é um jogador muito promissor.
Eu quero desenhar para o ouvinte que o Ivan fez uma cara de choque, assim, de tipo, sabe aquela figurinha do emoji? Assim?
O Rigoni custou 22 milhões de reais.
Então, Ivan, mas o Rigoni tem 29 anos e sem mercado nenhum fora do país. O menino que pode chegar, ele tem 23 anos. O SofaScore fez um ótimo levantamento dele, que eu não lembro agora os números, mas é um cara de assistências, de chutes a gol, de gols e de desarmes. Vendo todas essas características positivas dele, eu acho que cai exatamente no perfil traçado pelo Rogério na entrevista ontem, na pergunta, não sei se foi da Aline, que eu não acompanhei a coletiva do Rogério, mas acho que ele entra exatamente nesse perfil que o Rogério citou, que jogue em algumas posições no meio de campo, não só seja um armador e não só seja um marcador. Você tem os números aí, Aline?
2022, 27 jogos, 8 gols, 2 assistências, 4 cartões amarelos. Em 2021, 48 jogos e 13 gols.
Você não tem os desarmes aí, né? Não, né? Eu vi que o SofaScore soltou desarmes ou roubadas de bola, alguma coisa assim, também num complexo maior. Enfim, é um jogador de 23 anos, todo meio argentino, para mim, é promissor. Não sei se o valor... E outra coisa, o valor que eu tenho, que é maior que o do Rigoni, sim, é um valor que não será quitado à vista, né? Será um valor parcelado aí e tudo mais, daquele esquema que o São Paulo gosta de fazer, né? Paga uma parte e depois faz um crediário aí para pagar o resto.
E só para concluir sobre o Sara, o São Paulo fez um post de despedida para o Sara, fez um vídeo, compartilhou agora nas redes sociais e confirmando, né, que concluiu a negociação. Então isso já está disponível aqui. Mais alguma coisa com relação a contratações? Aliás, o Marcos Guilherme deve ser apresentado na segunda-feira presencialmente no CT da Barra Funda.
Não pode jogar a Copa do Brasil, né, Aline?
Então, aí que tá.
Não pode, não tem troca na Copa do Brasil?
É que assim, o que o São Paulo diz é, não tem nada no regulamento, mas quando não tem nada no regulamento, eles partem de um pressuposto que não pode. Então, basicamente
Na Sul-Americana, como na Libertadores, há a possibilidade de 3 mexidas agora, se não tiver muito
enganado. Não é nem troca, Edu, não é troca, é a questão de já ter jogado a competição por outro clube. Na Sul-Americana não tem problema. Na Copa do Brasil, isso não fica claro no regulamento. Então, quando não fica claro no regulamento, eles já partem do ponto de que não pode, entendeu?
Sim, perfeito. Tomara que possa, porque acho que é uma contratação que pode ser importante. Aliás,
eu queria fazer um parêntese, que eu não queria perder que o Ivan elogiou o Léo, né? E eu acho que a gente fala pouco do Léo. E ontem até eu fiz um post compartilhando o tweet Cotia Vídeo, algo assim, que ele falava do Léo, né, e tal. Ontem, no jogo contra o Palmeiras, 3 jogadores que estavam relacionados estavam no elenco de 2019 que ganhou nos pênaltis também no Allianz Parque. O Léo, o Igor Vinícius e o Igor Gomes. Outros 3 também estavam no elenco, mas hoje eles estão machucados, que são o Arboleda, o Luan e também o Reinaldo. O Léo, cresceu muito depois, porque ele era reserva e o Diniz não tinha nem chegado, então o Léo não era nem sequer um projeto de zagueiro. E como foi essa caminhada do Léo, essa maturidade, essa evolução? Só a única coisa que um torcedor me lembrou, que até lamenta pelo que ele vem mostrando, é que ele ainda não fez gol com a camisa do São Paulo. O último gol do Léo foi dia 16 de julho de 2017, um 2-1 do Fluminense para cima do Coritiba.
Legal esse dado. E eu lembrei de uma coisa, ele me confidenciou um dia. Qual foi aquela situação de pênaltis no Morumbi? Contra quem foi? Qual campeonato foi? Que todo mundo bateu, já estava quase indo para o goleiro de novo. Que aí Fortaleza. O adversário erra um pênalti. Fortaleza, é. O Rogério de técnico do Fortaleza, não é isso?
Isso.
Era, é. E o Léo era o último batedor e ele não precisou bater. E aí no vestiário, graças a Deus, chegou na minha vez, porque eu não estou acostumado a bater pênalti, podia ter sido o único gol dele, e ele agradeceu, ele passou ali por mim para falar, você ia bater o último, e aí, graças a Deus eu não bati esse pênalti.
Vai, pode seguir, você ia falar alguma coisa do... Vamos seguir então?
Não, eu acho que a gente podia só projetar assim o sorteio, que é terça-feira, assim, o meu julgamento, tá? Roubadas para o São Paulo. Roubadas. Flamengo e Corinthians, roubada. Como o São Paulo tem sido meio azarado em sorteio, roubada.
Eu não tenho a menor dúvida. Vai ser Flamengo e Corinthians.
É, equilibrado, com possibilidade de passar ou de ficar sem muita contestação, Atlético Paranaense e Fluminense. O jogo com o Fluminense, inclusive, ele tem o apelo do Diniz, tudo mais. O Atlético é uma rivalidade antiga, desde a final daquela Copa Libertadores da América, sempre complicado e tal. Não vou dizer que são babas, porque não tem mais baba no futebol brasileiro, e se a gente quiser colocar numa prateleira, eu acho que até estão ali pouquíssima coisa abaixo de São Paulo. Mas que seria, assim, um sorteio, digamos assim, favorável, talvez não seja nem o termo, é otimista para o torcedor, Fortaleza, América e Atlético Goianiense. Acho que não são adversários que entram como favoritos contra o São Paulo, que o São Paulo não tem nenhuma chance de passar ou que terá imensas dificuldades. Então, vamos ver se o sorteio de segunda-feira. Torcida do São Paulo sonha por uma projeção. Vou passar a projeção da torcida do São Paulo, que é o dos sonhos no sorteio. Do lado de cá, Fla-Flu, Atlético Paranaense e Corinthians. Do lado do São Paulo, São Paulo e qualquer um dos três, e os outros dois na outra quartas, para cruzar com um dos três também na semi e ter chance de chegar à final. Vai acontecer? Não sei. Acho até pouco provável pelo azar do São Paulo. Mas não custa sonhar até terça-feira, né?
Eu falei de Flamengo ou Corinthians porque foram os comentários, né, que a gente viu depois, os torcedores. Do jeito que o São Paulo é azarado, é Flamengo ou é Corinthians, já estamos até esperando.
Roubada, se pegar um dos dois, roubada.
Ivan?
Não, eu acho que Flamengo e Corinthians inteiros, tecnicamente, são os melhores. Os melhores, inclusive, assim, dois dos melhores do Brasil, né? Agora, em termos de desempenho, pegar o Fluminense hoje é casca grossa. E o Atlético Paranaense também é bastante competitivo sob o comando do Felipão, principalmente nessas competições eliminatórias. Eu acho que, assim, é briga de cachorro grande. Claro que Fortaleza e América e Atlético Goianiense, teoricamente, são mais frágeis, né? Mas...
E tem que torcer para pegar um time. Torcer para quem, se for o caso de Flamengo, Corinthians ou Atlético Paranaense, um dos adversários, torcer para que eles estejam vivos também nas três competições, porque aí equilibra um pouco o cansaço junto com o do São Paulo. Porque se ele pega, de repente, sei lá, algum deles já eliminado de uma competição...
Isso não vai dar. Isso não vai
não
dar.
Tem, né?
Isso não
vai é porque dar. Primeiro a Copa
do Brasil... Não vai dar? Vamos supor, porque vai ser a mesma coisa, né? É um jogo Copa do Brasil, dois em competições internacionais, não. Né? E no caso Sul-Americana e Libertadores, volta para o último jogo da Copa do Brasil.
Ah, não tá. É depois?
Beleza, então. Eu achei que era depois também. Achei que fosse depois do dia 8. Pelo dia 6, fosse depois do dia 8.
Não, São Paulo faz o primeiro jogo contra o Palmeiras pela Copa do Brasil, faz os dois jogos contra a Católica e encerra contra o Palmeiras. Vai ser a mesma coisa depois na próxima fase. E aí o que vai acontecer... Vai ter Flamengo e Corinthians pela Liberta.
A classificação do São Paulo às quartas de final é o cumprimento de uma das metas orçamentárias, né? Que era chegar às quartas de final da Copa do Brasil. Pelo menos, pelo que o clube previa, essa etapa ela foi alcançada. O que financeiramente...
Duas já, né?
É.
Duas.
Mas a Sul-Americana era título, não era?
Não, é chegar à final. Orçamentária é chegar à final. Então, tá quatro partidas. Eu até assim, vou ser bem otimista aqui, Aline, não sei se você concorda, mas assim, se o São Paulo superar a meta da Sul-Americana ou da Copa do Brasil e chegar a Libertadores por uma dessas, talvez não seja necessário, mesmo que na parte orçamentária ele perca um pouco, alcançar a meta do brasileiro no final do ano. Talvez o brasileiro, a meta possa não ser descartada, mas não seja tão imprescindível.
Não,
mas
não tem como, Eduardo. Você é doido.
Oi.
Não, qual é a meta da Sul-Americana? Final.
Então, mas se ele for campeão, se ele chegar a Libertadores...
Não, se ele for campeão, esquece o resto, porque aí ele vem vaga.
É. Então, mas é o que eu digo, talvez possa ser descartada a última meta, se ele bater campeão.
Ah, sim, aí já possa... era.
Não, é
já
porque era, no brasileiro, além da vaga para as competições, a gente tem que lembrar o seguinte, cada colocação na tabela vale uma grana, mas talvez ele não tenha tanta necessidade em ser o sexto. Se ele for o oitavo, não vai ficar tão longe. Se ele for o nono, a diferença não vai ser tão grande. É só isso.
Bom, boa. Estamos chegando ao fim do nosso episódio 104 do Isso é São Paulo. É, Edu, Ivan, valeu pela participação. Vamos ver se o Ivan volta mais vezes, né? Daqui a pouco a gente faz um por dia para ver se em algum momento ele consegue
se encaixar. Nosso convidadinho repolho gostoso. Fazer uma sopa do Ivan.
Compartilhe com seus amiguinhos nos grupinhos de WhatsApp. E só fazendo um parênteses, São Paulo e Fluminense, o Rogério falou que vai mexer bastante na equipe por causa do desgaste de alguns jogadores.
Posso só fazer um adendinho final? Sempre. Nossas redes sociais do Isso é São Paulo, Twitter e Instagram, voltando com tudo no @ Isso é São Paulo. Por favor, prestigiem, entrem lá. A gente está começando a dar notícia direto, está começando a fazer postagem. Estamos ressuscitando, como São Paulo ressuscitou na Copa do Brasil, ressuscitando as nossas redes sociais do Isso é São Paulo.
E como você, caro ouvinte, não tem acesso às nossas imagens, neste momento, Ivan Drago está mandando beijinhos para vocês, tá bom, Ivan? Obrigada. Coração.
Um beijo, até a próxima. Tamo junto.
Tchau.
Chegamos ao fim, então, do nosso episódio 104 do Isso é São Paulo, seu podcast do São Paulo Futebol Clube. Siga a gente nas redes sociais, IESP Oficial, Twitter e Instagram. A gente volta na semana que vem. Um beijo, tchau.
Isso! 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 Isso é São Paulo! Isso é São Paulo!